Queria dizer para... Acredito que seja um casal, mas pelo menos para o esposo, que Deus existe e que os ama. Deus existe e que os ama. Verdadeiramente os ama. Quando o Senhor pediu essa palavra, e eu estava sentado ali um pouquinho na hora das ofertas, fiz um cálculo rápido de quantas vezes eu participei de uma reunião pública e ouvi a palavra de Deus. E eu me assustei com o número que deu, não contei os retiros, não contei os grupos nas casas. Mas desde 76, tenho ouvido publicamente ser pregado Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, nosso amado Senhor, e da sua volta. E quando a gente começa a chegar numa idade, não sei se é só comigo, mas a gente começa a olhar para trás, os filhos vão crescendo e vão tomando o rumo que o Senhor determina para eles. Começa a pensar no final das coisas. Que todos nós vamos ter que comparecer diante do Senhor um dia, até aqueles que não o conhecem, vão comparecer diante de Deus. Nós, que o conhecemos, que somos dele, vamos estar entrando naquele dia para morar com ele. Se ele vier nos buscar antes, amém. Se nós partirmos, amém. Vitor e eu tivemos conversando com o Gil no mês de dezembro, fomos visitá-lo lá na CTI e ele estava tranquilo. E o Vitor conversou com ele, tu sabes, né? Ficando ou indo, temos que estar com o Senhor. E ele disse, exatamente. Ficando ou indo, temos que estar com o Senhor. O Gil já está lá com o Senhor. As promessas que para nós ainda vão se cumprir, para ele já se cumpriram. Estão se cumprindo. Está nos esperando. E a gente começa a pensar em algumas coisas. Porque a gente começa a perceber que a nossa vida aqui realmente é um sopro. E quão importante é a nossa vida aqui, porque decide a eternidade de cada um de nós. Eu fiquei tão feliz assim quando o Espírito Santo começou a falar para mim sobre o texto que ia começar essa palavra. Silto, pode colocar para nós aí, 1 Pedro 2,11. Esse foi um dos textos que o Demétrios, pelo Espírito Santo, citou na ceia. Quantos estavam na ceia aqui, por favor? Amém. Vocês não acharam tão amoroso de Deus, como sempre? No primeiro dia do encontro, nosso encontro, como congregação com ele, numa ceia, ele falar que nós somos peregrinos. Começamos um ano sendo lembrados que nós somos peregrinos. Estamos de passagem. E eu comecei a meditar e o Espírito Santo começou a me lembrar sobre que basicamente existem dois tipos de peregrinação para o homem. Tem aquele peregrino que sai numa direção certa. Não, eu quero chegar em tal lugar. Então ele se prepara, se arruma, o carro, a pé, ou outra condução, mas ele está fixo naquele local. O objetivo dele é chegar naquele lugar de descanso, chegar numa praia, chegar em uma casa. Ele está andando, peregrinando, mas ele tem um lugar fixo. Mas existe outro tipo de peregrino, muito comum. É um peregrino que está também de passagem, mesmo apetrechado, mas ele não tem um lugar para ficar. Ele vai ficando onde está melhor para ele. Uma semana em tal lugar, um mês em tal lugar, quem sabe eu acho uma terra para ficar melhor. Tem gente que vai peregrinando em lugares. Né? Muitos fazem isso nas férias. Botam, os mais novos, né? Botam a mochila nas costas e vão percorrendo praias, percorrendo lugares. Um peregrino que é peregrino, está andando, saiu da sua casa, mas ele está envolvido com a situação da sua peregrinação, aonde ele pode, no momento, estar. E se ele chegar num lugar, é lucro. Algum lugar ele vai chegar, no final da sua peregrinação. Então, dois tipos de peregrinos. Quando Deus fala para nós, queridos, no primeiro encontro da igreja, numa reunião de ceia, que nós temos que lembrar que somos peregrinos, eu acredito que duas coisas podem acontecer. O Senhor está muito perto. E segundo, nós podemos estar peregrinando por aqui. Saímos da nossa casa, mas estamos envolvidos aqui. Não estamos com uma meta fixa de onde vamos chegar. Se chover, choveu. Se não chover, não choveu. Se fizer calor, fez calor. Se não fez calor, não fez calor. Nós vamos aproveitar aqui, somos peregrinos. Se Deus nos amorosamente fala isso, não só uma exortação para irmos e continuarmos, mas uma admoestação. Vocês não são daqui. Quando eu descobri que eu poderia ir morar em outra cidade e deixar Porto Alegre, onde eu nasci, eu sou porto-alegrense nato, eu nasci na Beneficência Portuguesa, no centro de Porto Alegre, há 60 anos atrás, de parteira. Meu Jesus! Eu sou um porto-alegrense nato. Vi tanta coisa acontecer, e isso que nós somos mais velhos. Vi tanta coisa acontecer nessa cidade, andei de bonde, tanta coisa que eu me lembro. Eu digo, é aqui a minha cidade. Quando eu comecei a andar com o Senhor, eu ainda dizia, essa aqui é a minha cidade. Comecei a andar um pouquinho com o Senhor e descobri que a minha cidade não é aqui, é lá no céu. Que o Senhor Jesus foi preparar lugar para aqueles que o amam. E depois descobri que os meus dias nesta cidade estão nas mãos do Senhor e que eu posso, antes de encontrá-lo, ir a outra cidade. Ir a outro lugar. Mas mesmo que isso aconteça com cada um de nós, nós como peregrinos do Senhor, nós temos que olhar o final da nossa peregrinação. É lá. Nós vamos nos apresentar naquele dia que só o Senhor sabe. Vamos nos apresentar. Eu vou estar perto do Elias. Everton e Elias, começamos com E. Mas, não sei como, mas cada um de nós, diz a palavra, vai ter que prestar conta ao Senhor. Onde nós estamos investindo todas as nossas forças? Amando o quê? Em vez de amar a quem? A alguém. Que tipo de peregrino nós somos? Queridos, Deus nos falou sério naquela ceia tão amorosamente. Nós estamos preparados para ir? Às vezes nós ajuntamos um recurso durante ao longo do ano para gozarmos nas nossas férias. E aí as famílias, e não tem nada, nenhum problema com isso, viu, queridos? Uma coisa boa é a gente fazer isso e se programar e orar. Mas às vezes as famílias se sentam durante um ano inteiro em torno da mesa, sonhando com aqueles 15 dias de férias que investiram o seu dinheiro. Onde nós vamos agora? Queridos, nós todos vamos nos apresentar diante do Deus amoroso, mas que é justo. Que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse Deus cheio de poder e de amor, é que nós vamos nos apresentar, queridos. E como é a nossa peregrinação? Como é que eu posso ser prático na minha peregrinação? Tem um texto que eu já ouvi, por isso que comecei a calcular quantas vezes eu tinha estado nas reuniões públicas. Esse texto eu ouvi várias vezes, de vários irmãos, entre nós lá em casa, no grupo. Filipenses 2:5. Está na catequese. E eu quero ficar com a primeira parte do versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui está o resumo, a doutrina, o ensino que o Espírito Santo pode dar a alguém que se converteu. O que eu faço agora convertido? Tende em vós a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos, se nós fizermos isso e tivermos conta disso, todo evangelho está reunido numa pessoa, o evangelho é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos seguidores do Cordeiro. Às vezes nos atrapalhamos um pouquinho, né? O Cordeiro vai para um lado e nós vamos para o outro. Mas nós somos seguidores do Cordeiro. E o amado Espírito Santo nos traz de volta. Mas se o Espírito Santo, talvez não possa afirmar isso com certeza, tá, queridos? Mas uma palavra que definiria todo o ensino que o Espírito pudesse dar para nós ao longo da nossa vida. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo. Nós sabemos que como Jesus amou o Pai, como Jesus amou o perdido, como Jesus amou aqueles discípulos que estavam pertinho dele, mesmo aquele que o traiu. Como Jesus deixou algumas coisas, e eu sempre me impressiono com isso, né? Ele deixa um convívio, pega um barquinho, vai numa terra, lá com um problema para salvar uma pessoa, um homem endemoniado, depois ele volta. Jesus, exemplo vivo do amor do Pai. Se nós quisermos imaginar como Deus eterno andasse ou andaria na terra, simples, como Jesus andou. Ele nada fez se o Pai não o mandasse fazer. Então, queridos, nesse tempo de peregrinação, nesse ano que Deus falou para nós, no começo do ano, numa ceia, que nós somos peregrinos, eu quero que vocês tenham no coração o que eu tive também de Deus. Esse texto de 1 Pedro 2,11, vamos ler juntos ali. Colocasse ali, Sil? 1 Pedro 2,11? Silvana está me ajudando hoje, ajuda os irmãos. Eu estou abrindo aqui porque eu quero ler com vocês e retomar, sublinhar alguns detalhes. Amados, já houve uma declaração de amor no primeiro dia que nos reunimos. Amados. Coisa boa saber que Deus nos ama, né, amados? Amados, animo vocês, como peregrinos e forasteiros que sois, de vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O Espírito Santo está dizendo para nós aqui, vocês são amados. E peregrinos queridos, filhos de Deus, eu exorto vocês, animo vocês, a vocês não se envolverem com as paixões da carne que fazem guerra contra a alma. Alma, nossa vida. Como isso acontece, queridos? Se nós tivermos as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Uma vez no grupo, essa semana no grupo, o irmão usou uma expressão interessante, ele falou assim, eu estava vendo as anotações das pregações lá do Camar e comecei a ver anotações lá na antiga sede e eu vi que muitas coisas se repetiam. E ele disse assim, abriu o coração e disse assim, mas a gente é duro, misericórdia. Deus tem que falar conosco várias vezes o mesmo assunto. Pode ser que sejamos duros, mas quantas vezes nós, por amor aos nossos filhos, nós repetimos o mesmo conselho. Filho, não faz isso. E o filho vai crescendo e a gente diz, filho, não faz isso. Aí ele fica da altura da gente, né? E a gente olha olho no olho e diz, filho, filha, não faz isso, não é bom. Aí ele casa, tem sua família, e às vezes a gente está numa reunião assim com eles, assim, querido, eu acho que não era bom fazer isso. Deus amorosamente repete para nós os seus conselhos. E o que Deus tem para nós é o seu filho Jesus. Não há novidade, embora seja tudo novo no Cordeiro. O que Deus quer que tenhamos é a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. O contexto ali fala sobre a humilhação que Jesus se propôs no coração. Por causa do Pai, do propósito dele e por causa que nos ama. Eu creio que se pudéssemos pontuar ali, ponto, acabou a ministração. O que aprendemos hoje? O que alguém compartilhou no Camar? Que temos que ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Ponto. Precisa mais de alguma coisa? Acho que não. É o Filho. Eu queria trazer alguns versículos junto com este. 1 Coríntios 15:49. Ali fala sobre trazermos, vamos ver aqui, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O contexto aqui é a ressurreição, os corpos, mas eu digo sem nenhum receio no Senhor, que assim como nós trouxemos no tempo que andávamos sem Cristo, as coisas referentes a Adão e que nos envergonham, diz a palavra, hoje, por causa da presença do Espírito Santo, da presença do Pai e da do Filho, nós temos que trazer e manifestar, pela obra do Espírito em nós, a imagem do celestial, a imagem de Jesus. Eu quero dizer para ti que isso é possível. Eu sei que pela fé, quero dizer para ti que é possível. João Batista descobriu um segredinho que foi revelado para ele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Vocês já viajaram numa lotação, num ônibus bem apertado? Eu me lembro quando teve um período que o meu carro estragou, eu sempre pude dar aula com o carro, a maioria das vezes. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas algumas vezes a gente fica sem carro por alguns motivos. Então eu levantava uma hora mais cedo, lá pelas 6 e pouco da manhã, para pegar um ônibus para vir aqui para a Zona Norte, eu moro na Zona Leste lá. E nesse horário, muita gente no ônibus. Alguns dormindo de pé, achei fantástico. Eles trancam a mão e dormem mesmo. É uma coisa que... Mas não havia espaço. Eu não sei como é que as pessoas andavam naquele ônibus. Acho que não precisava nem se segurar. Queridos, no reino de Deus não há aperto. Ou é o Espírito Santo que coordena, ou somos nós. Jesus andou o tempo inteiro coordenado pelo Espírito Santo. Para nós não há outro motivo. Trazer essa vida de Cristo todos os dias. João 4:6. Vamos ver aqui. Eu me lembro de uma pregação do Ion sobre esse texto. Depois eu falo com ele da pregação, se ele se lembra ainda. A mulher samaritana estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui nós vemos uma atitude, Jesus estava cansado no corpo. Já havia caminhado bastante, possivelmente estava com fome, seus discípulos foram buscar alguma coisa, e ele sentou-se. Aqui aparece uma palavra que às vezes a gente acha que Jesus não tinha. Cansaço. Ele sentou. Sentou e chegou uma mulher. Que atitude ele teve? Ele não olhou para o seu corpo. Quem coordenava Jesus, embora estivesse cansado, não era o seu corpo. Era a vida do Espírito. E ele chega e abre um diálogo com a mulher e nós sabemos o que acontece. Nós estamos peregrinando, queridos. O nosso corpo é feito de quê? Como é que que a Bíblia fala? Tá, de carbono, a gente sabe essas coisas, né? Água, hidrogênio e tal. Mas a gente é feito de pó, barro. O nosso corpo, ele tem uma sintonia com essa terra impressionante. Pó com terra, terra com pó. O nosso corpo gosta de algumas coisas aqui. O nosso corpo gosta, não é que precisa, ele precisa, mas ele gosta. Ou seja, um pouquinho mais do que precisar. Ele gosta de descansar. Ele gosta de uma água gelada no calor. Ele gosta de escolher alguns alimentos. E não só se alimentar. A gente escolhe os alimentos. O nosso corpo tem uma atração normal pela terra, pelas coisas aqui de baixo. Jesus, cansado, não se deixou desviar do tempo que ele esteve aqui. Eu ouso dizer que Jesus também foi peregrino. Ele nasceu de uma mulher virgem, viveu aqui e voltou para o Pai. Intensamente. A limitação do corpo dele naquele dia não o impediu de completar aquilo que estava no coração do Pai. Jesus também teve uma situação na sua alma, que vocês sabem, mas eu quero ler com vocês em Mateus 26. Nós estamos no final do ministério de Jesus aqui na terra, como pessoa. Depois ele aparece com os discípulos, mas o Espírito Santo continua o ministério de Jesus, porque ele é o Espírito de Cristo. Mas Mateus 26, no 38, olha o que diz. Então lhes disse, para os discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui Jesus mostra a alma dele, bem claro. Eu estou profundamente triste, estava em angústia. Suando gotas de sangue. E os amigos, em vez de darem uma força, estavam dormindo. cansados, mas estavam dormindo. E ele chega para diante do pai. Agora vamos pensar aqui, irmãos. O filho e o pai. O filho eterno, santo, e o pai eterno, santo, todo poderoso como filho. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu tinha um hábito quando os meninos eram pequenos, eles ficavam no quarto, perto do nosso quarto. Nunca dormiram conosco, desde que foram pequenininhos, só os primeiros dias, né? Mas eu tinha um hábito. Eu dizia assim para eles, qualquer coisa, chama. E a gente, como é pai, né? A gente dorme com não sei como também. A gente deita, dorme, mas o ouvido parece que fica ligado. Qualquer chorinho, né, Dolores? Qualquer negocinho, ó, e não é normal. Pode cair um travesseiro, alguém tropeçar, mas se o filho faz, já vem. Vocês imaginam, isso é o amor nosso, pequeno. Vocês imaginam Jesus pedindo para Deus, pai, tu pode passar esse cálice de mim? O que vocês acham que Deus ia falar para ele? Sim ou não? Ele pode dizer sim ou não. Mas ele sabia que o pai ia dizer o quê? Ele, o pai dizia assim, querido, para isso que tu vieste, mas certamente ele ouviria de Deus, sim. Mas ele nem chega a ouvir o pai. Ele conhecia o coração do pai. Ele diz, pai, não importa. Eu vim para isso. Lá em João tem um detalhe nessa conversa que ele tem com Deus. Eu vim para isso. Como eu não vou fazer isso? O Espírito Santo me falou que assim como o corpo de Jesus cansado, e como nós nos cansamos, não impedia dessa peregrinação de fazer a obra, de ser como ele, a alma angustiada de Jesus nesse momento, porque sabia que ia morrer em morte de cruz, foi suplantada pela vida do Espírito que havia nele, e ele disse, pai, precisamente é para isso que eu vim, como eu não vou tomar esse cálice? E se levantou, e foi com aqueles que o seguiam, e foi para a cruz. Nossa alma, queridos, pode estar angustiada. Pensar que os cristãos não têm angústia e não têm algumas lutas na sua alma seria uma coisa totalmente errada. Nós temos lutas, muitas vezes por causa da nossa ignorância em relação até que estamos pecando. Mas nós temos lutas. Mas essas lutas, amados, não podem tirar os nossos olhos da nossa peregrinação. É lá. Eu quero ser como Jesus e naquele dia eu vou estar diante do Pai. Mas há uma coisa preciosa também em Lucas capítulo 4. Primeiro o corpo de Jesus cansado, depois sua alma em agonia, mas submissa à vontade do Espírito, à vontade do Pai. Em Lucas capítulo 4, depois daquela visão fora de série que o João teve sobre o Espírito Santo vindo sobre Jesus, ungindo ele para o ministério, para a vida, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Aqui está a realidade que movia Jesus. Ele foi guiado o tempo inteiro pelo Espírito de Deus. Nós somos o seu corpo, somos sua família, somos o edifício do Espírito Santo. Nós somos aqueles chamados sacerdotes, povo de Deus. Se Deus nos fala para sermos peregrinos no primeiro encontro que temos numa ceia, é porque o Espírito Santo quer que nos desapeguemos e possamos estar livres, porque o nosso Salvador se aproxima. O nosso corpo pode estar cansado, mas não deve impedir. Não é que não vamos descansar sim, queridos. Mas não deve impedir. A nossa alma com algumas coisas, devemos ordenar a nossa alma e dizer, te aquieta. Estava lendo um livro, comentando com o Rogério, na outra, não nessa quinta que passou, na outra, sobre um livro que eu estou lendo. E a vida do Espírito coordenando toda... O Espírito Santo de Deus na nossa vida coordenando todas as coisas, ordenando todas as coisas. Temos um Espírito forte, cheio da presença do Espírito Santo. Quando o homem estava em pecado, veio o Espírito Santo de Deus, veio a salvação através de Jesus. Jesus veio, renovou, trouxe vida no Espírito e ali o Espírito de Deus habitou. A palavra fala que aquele que se une a um Senhor é um Espírito com Ele. Hoje em dia, Orlando Samuel aqui, né, e Felipe, hoje em dia a gente não usa mais amálgama, né? Isso é uma coisa muito antiga. Mas para os antigos, os mais de 40 que furaram seus dentinhos lá porque algum motivo tiveram, né? O dentista colocava prata e mercúrio na proporção certa e misturava. Aí pegava ele e ficava, né? Até formar o dente. Né, doutor? Até formar o dente lá. A expressão de que aquele que se une ao Espírito com o Senhor é esse amálgama. A gente tira a obturação, a gente não vê o que é prata, o que é mercúrio. A presença do Espírito Santo é unida ao nosso Espírito. O Espírito é nosso. Mas a presença do Espírito Santo é vida para nós. E dali Deus quer governar. Eu estava pensando e escrevendo e o Espírito Santo me lembrou assim que Deus diz em Joel que derramarei. Aí o Espírito Santo falou assim, derramar vem do alto, é sobre tudo. É o governo sobre tua mente, é o governo sobre tua alma, é o governo sobre o teu corpo, é o governo sobre os teus olhos, o teu ouvido. Vem do alto, é o governo. E aí vem o Espírito do alto e entra, e habita no nosso espírito, e dali, diz Jesus, fluirão rios de água viva. Então vem aquele governo do alto sobre tudo que somos, tudo que pensamos, nossas mazelas e tudo, todas as coisas. Jesus vem transformando a nossa vida, e a vida dele em nós. Agora Jesus em nós flui de nós, ordenando nossa alma, ordenando a nossa mente, ordenando nossos ouvidos, nossos olhos, ordenando a nossa expectativa, ordenando o nosso corpo. Queridos, eu falo isso para vocês porque é esse processo que constantemente eu estou passando. Quando eu me esqueço, Deus usa balizadores para me ajudarem a lembrar que eu sou pó e que eu preciso constantemente, enquanto estiver nesse corpo, deixar o Espírito Santo agir. Coisa boa, irmãos, quando nós temos amados irmãos, amigos do coração, que falam a verdade para nós em amor. Chegam para nós e dizem assim, Tonzinho, como a gente é amigo e a gente anda junto desses irmãos, a gente sabe o tom de voz e o que vem depois. Né? Vocês, né? Tom. É, às vezes tom. É, às vezes tem um tom. Quando fala assim, tom. Mais sério, aí eu digo, Deus, são balizadores na nossa vida. Nossos pais, jovens, são balizadores de Deus na nossa vida. Nossas esposas são como balizas vivas na nossa vida. Nossos esposos, queridas irmãs, são como balizas vivas na nossa vida. As quais Deus pode chegar e dizer, não, é por aqui. Não precisamos de uma palavra diretiva de Deus. Deus pode falar isso para nós, através do irmão que nós não estávamos nem esperando. Mas existem balizas vivas que Deus vai trazendo junto de ti. Não fique sozinho. Tu precisa dessas balizas para permanecer no canal do Espírito Santo. Quando o navio anda em um lugar onde existe um canal e existe a possibilidade desse navio ficar trancado quando sai fora do canal, se colocam boias e balizas. Por quê? Porque se aquele homem direcionar o seu navio naquele lugar, ele vai chegar onde tem que chegar. O rio é muito comum. Às vezes as situações são comuns. Mas essas balizas de Deus, a palavra, o Espírito Santo, os irmãos, o corpo de Cristo, vão nos deixando sempre naquele caminho, naquele canal onde flui a obra de Deus. Queridos, nós temos que ter em nós a mesma atitude, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma reação que houve em Cristo Jesus. Gálatas 5,16, o Espírito Santo falando através de Paulo diz assim: digo-vos, queridos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos ou a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E também Coríntios fala sobre ser guiados, os filhos de Deus são guiados. Romanos fala sobre isso, sobre os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A nossa carne jamais vai ser compatível com a obra de Deus. Por isso, sangue e carne não herdam o reino. A carne não herda o reino. Por isso que nós somos mortos no batismo e somos colocados em Cristo Jesus, porque a nossa carne, ela não consegue herdar. Ela é oposta a toda a obra do Espírito. Volto lá em Gênesis com vocês. A nossa carne foi feita do pó. E por incrível que pareça, seja uma carne mais arrumadinha ou não, sem Cristo, nós gostamos do pó. Gostamos de ser comida de serpente, porque ela se arrasta no pó. As coisas da terra são da serpente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O seu corpo não impediu de ele fazer o que ele tinha que fazer. A sua alma, naquele momento angustiante, que eu acredito e digo de coração, nenhum homem na face da terra poderia sequer chegar naquele local. Sequer chegar nessa decisão. Só o Filho de Deus podia estar ali no nosso lugar. E ele cheio do Espírito Santo, andando por todo lugar, fazendo bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Vocês conseguem pensar nisso? O Nicolas andando por todo lugar, cheio do Espírito Santo, curando os enfermos, libertando os cativos, porque Deus é com ele. Mazuco, Tiago, o El, a Rosana, a Glória, andando por todo lugar, fazendo bem. Como Deus ungiu a cada um de vocês e a mim com o Espírito Santo e poder para andarmos por todo lugar, como Jesus. E Jesus está conosco. Queridos, que palavra recebemos na ceia? Peregrinos. Quando a gente corre uma carreira, a palavra fala sobre carreira, correr a carreira, né? Que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. Quando se corre uma carreira muito rápida, vocês devem ter visto agora nas Olimpíadas aqui, né? Aqueles que puderam assistir. Nas provas de velocidade, dificilmente eles olham para o lado. Porque uma olhada para o lado desequilibra todo o corpo que eles, ano após ano, aprendem a disciplinar. Já uma corrida de longo tempo, a gente pode olhar para o lado. uma maratona, por exemplo. Sabe o que é que acontece se nós não tivermos definido que a nossa peregrinação aqui é para chegarmos aonde Cristo quer? Nós podemos gastar nossa vida correndo, sem chegar no objetivo. Nós nos distraímos. Vocês lembram como a serpente chegou na Eva? O que ela falou? Pode comer. E aí logo no versículo seguinte, a Eva faz o quê? A Eva vira o rosto e olha para onde? Para uma árvore que a Escritura diz que é desejável para se comer e para dar entendimento. Naquele momento, ela tirou os olhos de Cristo, tirou os olhos do marido e olhou para a terra. A terra que devia ser a peregrinação dela. Ela olhou para a terra. O conhecimento, querido, se multiplica hoje com uma rapidez muito grande. O entretenimento se multiplica muito grande. Hoje é um toque de um dedo, nós podemos falar com vários irmãos. Ontem eu apertei o WhatsApp lá e vi o irmão, falei com ele pelo WhatsApp. Vi o irmão e falei com ele. Parece Jetson, no meu tempo tinha os Jetson, né? Aquele negócio. Está acontecendo. Eu falei com o Nilson estava lá na Europa, ô meu irmão, um frio, todo encapotado. Falei com ele, viva voz. Tecnologia, entretenimento. A igreja não precisa disso, queridos. Não é que não vamos usar, por favor, eu tenho, não é isso. Mas nós precisamos disso para viver. Cuidado com isso, para que isso não se torne árvore do conhecimento do bem e do mal para ti. E tu fica espraiado e se perca na realidade de que tu tem uma carreira correr olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Querido, se o Espírito Santo falou para nós, primeiro dia do ano, que nós somos peregrinos, e hoje eu creio que o Espírito Santo está falando para nós que, como Jesus, nós temos que ter a mesma atitude, não só indo aos perdidos, não só indo aos irmãos, dependendo de Deus, amando Deus, dependendo do Pai, orar como Jesus orava. Essas coisas práticas, essas mutualidades que aprendemos no ano passado. Quando Deus fala isso para nós, queridos, Ele está nos exortando, como fala a palavra de 1 Pedro. Está nos animando, não nos condenando, mas dizendo, queridos, vocês são peregrinos. Não invistam em coisas que vão passar. Vão passar. Sabe o que não passa? Pessoas. Invistam em pessoas, pessoas não passam. Vão te receber lá no céu. Que carreira estamos correndo, queridos? Que tipo de peregrinos somos? Definidos ou dispersos? Não deixe a tua mente dispersa. Ah, dependendo do Espírito Santo, eu não fazer nada. Então eu vou ver aqui se eu sinto alguma coisa. O Espírito não falou comigo. Não, meus irmãos. Não deixe a tua mente dispersa. Não é isso que Deus quer. Deus te deu uma mente fabulosa. Deixa ela ser governada pelo Espírito Santo. Deus te deu uma alma, nossa alma é uma coisa muito bem feita. Mas ela tem que estar debaixo do governo do Espírito Santo, senão ela causa problema. Que seja um ano de peregrinação, queridos. Porque nosso Senhor se aproxima. É só dar uma olhadinha nos jornais. Não precisa nem ler a reportagem, só olha o título. Desanimador essa terra. Mas em Cristo, onde nós estamos, permanecemos. Amém? Oramos? Pai, obrigado pela obra do Espírito Santo que tu faz em nós, Senhor. Obrigado pelo teu poder, Senhor, que habita em nós pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela obra de redenção e salvação que fizesse para todos nós. Senhor, nos falando, exortando a todo momento para seguirmos com Cristo e deixarmos Cristo governar. ó Senhor, nós queremos ter bem claro que somos peregrinos em uma terra estranha, que o nosso lugar não é aqui, o nosso final não é aqui. Nós vamos estar contigo. Nos ensina esse processo, Senhor, para que tenhamos, ó Jesus, o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma atitude que tu tiveste. Nós confessamos que sem teu Espírito Santo isso é impossível para nós. A nossa natureza é contrária à tua natureza, Jesus. Mas tu morreste por nós. Nos colocaste no teu corpo e nos deste o teu Espírito Santo. Nós queremos deixar o teu Espírito Santo tomar o lugar de governo, de autoridade que ele tem. E que possamos diminuir, Senhor. E deixar a nossa alma, o nosso corpo, nossas emoções, intelecto, razão, nossos sentimentos, tudo, Senhor, debaixo do governo do teu Espírito Santo. Para que tu receba a glória, Jesus. Amém, Senhor.